Bom dia, estamos aqui com o Danilo, que é mobilizador social, trocar uma ideia com ele sobre o trabalho dele. Então, Danilo, fala um pouco aí sobre o seu trabalho.
Bom dia, Zeca. Bom dia a todos. Eu estou como educador na incubadora pública de economia solidária, que fica na região do Cambuci, né, na rua Otto de Alencar 270. Lá a gente faz um trabalho de acompanhamento e assessoria de grupos e de redes, né? E os educadores também fazem um acompanhamento de algumas unidades produtivas, como o Jardim Edite, como o pessoal da costura do Itaim Paulista.
Sim, sim.
E atualmente eu atuo com um grupo de marceneiros, uma parceria entre a prefeitura e o Instituto Léo, da empresa Léo Madeiras, né? E acompanho a rede de artesanato. Nesse meio tempo, a gente já teve uma tentativa de uma cooperativa de cuidadoras de idosos. E eu também acompanhei um pouco o grupo do Cimentício, que estão fazendo peças de pisos de cimento, né?
Ali do Joca.
Exatamente. Amigos cooperados do João de Barro.
Bora o grupo.
O pessoal faz pisos de...
Nossa, mano.
Pisos externos. O pessoal também faz tipo calçada, calçamento, né? Que eles chamam de bloquete. E aí pra feira de artesanato eles estão trazendo alguns vasos, né? Algumas propostas de vaso. Aí dos grupos que eu acompanho, do grupo dos marceneiros, eles estão fabricando móveis a partir das demandas que surgem, quanto alguns brinquedos para a feira de artesanato. E aí nisso eu também acompanho a rede, faço esse acompanhamento da rede de artesanato, que é um trabalho mais de organização mesmo, de uma contribuição mais nessa parte organizativa, né? Que é um trabalho bem complexo, na verdade.
Então, velho, você tá falando tudo isso, e eu conheci o Léo Pinho no dia 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial, e ele tava numa sala ali na faculdade Mackenzie, e a gente foi como projeto de possibilidade de geração de renda para as pessoas ou que estão em situação de rua ou que faz tratamento nos CAPs aí do que existe, né, da prefeitura. E aí, conhecendo a figura do Léo, eu fiquei imaginando de como que, tipo assim, a Unisol se organiza, né, em relação a essas coisas. Aí, com a proximidade do trecho 2.8 em relação a, não digo inauguração, porque não podia, né, na época, porque estava em época de eleição, mas as apresentações públicas do Pão da Economia Solidária, do Butantan e da Benedito Calixto, inclusive a gente se conheceu lá na Corifeu, né, da Butantan. Aí eu conheci a Alice Falanga, assim, eu falei, nossa, mas essa pessoa trabalha para onde, né? Será que ela trabalha para a prefeitura ou trabalha para a Unisol? Aí depois que a gente foi entendendo que a Unisol trabalha dentro dessa disponibilidade dos mobilizadores sociais fazerem um trabalho de acompanhamento dos empreendimentos. Eu imagino que deve ser um desafio o seu trabalho. E assim, uma série de coisas que me vem na cabeça, tipo assim, uma pessoa que é mobilizadora social pela Unisol, ela tem que ter uma formação específica em que área? Na área de humanas, assim, tal? Não?
Bom, dos nossos educadores, a formação é bem diversa, né?
Tem gente de exatas, assim? Tem gente de exatas?
Tinha, eu lembro que tinha, assim, sim. Tinha pessoal da contabilidade, né?
Sim, pois é.
Tem bastante gente que vem do design, eu vim da psicologia, eu fiz psicologia na USP, tem uma companheira nossa também que fez psicologia na FMU, então isso é uma formação bem diversa, pessoal que fez histórias sociais, né? Eu trabalhei durante 2 anos na incubadora da USP, né? Eu atuei lá por 1 ano, junto com uma cooperativa de mulheres catadoras lá na Zona Leste, na região do Aricanduva. Foi bem no final de 2015, ia ter um projeto com o De Braços Abertos, que era a ideia de fazer um projeto de geração de renda junto com o pessoal da Cracolândia. Bom, esse projeto acabou sendo transformado, a gente executou ele junto com o pessoal da rede de alimentação da Unisol, né? Como que nem você perguntou, eu sou funcionário da Unisol e a gente atua junto com a prefeitura pelo convênio da Unisol com a prefeitura, que é o projeto de economia solidária como estratégia de desenvolvimento.
Qual a perspectiva para a gestão que vai vir?
pra gente tá nebuloso, né? Eu acho que existe o projeto, o convênio vai até, como contrato vai até final de 2017, mas eu nunca vivi essa experiência ainda de tá num projeto de execução de política pública, então não sei assim como que vai ser com a mudança de gestão. A gente tem uma expectativa de que haja continuidade, né?
Eu imagino que para a tua formação de psicólogo, essa experiência de trabalhar com a perspectiva da economia solidária com pessoas que normalmente são excluídas da sociedade, é muito gratificante, né? No sentido de que a possibilidade da economia solidária, quando o empreendimento começa a dar resultado, as pessoas vão, enfim, melhorando os relacionamentos. Eu creio que deve ser, nesse aspecto, muito, muito gratificante.
A economia solidária, ela aparece muitas vezes como uma experiência de economia que dá tempo para as pessoas, né? Só que aí surge como um desafio para a gente, como uma dificuldade, porque a gente quer mostrar a economia solidária como uma real alternativa de renda, né? E nem sempre a gente consegue gerar essa renda.
De fato, é um desafio,
e aí,
né?
E aí isso acaba, às vezes, em alguns momentos, não por culpa nossa, por culpa, talvez por responsabilidade nossa, porque a gente está inserido nesse sistema, mas a gente reproduz a exclusão, às vezes, né? Justamente porque precisa, como uma forma de tentar mostrar como uma alternativa real, né? E não como só caridade, né?
É, meu, eu percebo isso, eu percebo assim como pessoa em situação de rua, como pessoa excluída da sociedade, mas sobretudo como cidadão pensante que entende, tenta entender o país que a gente vive nas suas mais diversas relações, eu creio que colabora por esse aspecto. N coisas, né? Tipo assim, a instabilidade política que a gente vive, que o mundo vivencia isso de alguma forma, e sobretudo com uma impotência como cidadão sozinho em relação a essa perspectiva, por exemplo, que essa impotência gera muitas vezes uma disfunção social, que a pessoa pode muito bem gerar algum tipo de sofrimento psíquico em relação a ter inseguranças N's. E a gente sabe onde o Estado, não cumprindo seu dever, a gente sabe que tem um poder paralelo que acaba cumprindo essa função. Então, eu creio que é N fatores para que a gente desacredite no poder da sociedade, na formatação de que os políticos já disseram com esses últimos acontecimentos recentes, que estão, assim, desrespeitando a população. E eu creio que, em contrapartida a um evento como esse, quer dizer para eles, políticos, uma coisa totalmente inversa. Sim, há possibilidade de organização popular, há possibilidade de cooperativismo, somos pessoas que merecemos respeito, sobretudo. E assim, velho, conhecendo assim, o trabalho que você faz e conversando um pouquinho mais com você, só posso te desejar a melhor sorte nessa perspectiva e que, demandando de política de Estado ou de governo, que são diferentes, que a próxima gestão mantenha e que transforme a possibilidade da economia solidária como uma política de Estado e não de governo. Você quer falar mais alguma coisa, Danilo?
É, eu acho que a gente fez uma reflexão, né? É, acho que eu contei um pouco do que o pessoal tá produzindo, né? E acho que tem um trabalho de formação muito grande, né, que a gente faz, de acompanhamento dos grupos, de construir um plano de negócios, de montar um planejamento. Isso colabora nessa saúde mental, no que você está colocando, né? No que você está trazendo. Eu tenho ouvido isso das pessoas dos grupos, né? O quanto que o projeto ajuda pessoas a se organizar na vida, né? Um dos marceneiros trouxe até esse exemplo um dia desses, né? O que você traz de planejamento me ajuda a me organizar. E aí foi citando que essa questão da organização era uma dificuldade para ele, né? E o projeto ajudava muito nisso. Então acho que são vários resultados do processo, né? Acho que tem todo um trabalho pedagógico que precisa ser valorizado, né?
Bom, conversamos aqui com o Danilo. É, boa feira pra nós aí.
Valeu.
Trecho 2.8.